mais uma vez, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos hoje, então, conversar sobre um tema bastante interessante, bastante especial, que é a paideia grega. Eu peço que vocês abram a imaginação, porque é algo tão diferente daquilo que a gente conhece como educação, que simplesmente transborda e praticamente diz respeito a tudo que se faz dentro da sociedade. Portanto, é um outro mundo. E a gente, às vezes, hesita de imaginar que, em algum momento, há 2000 anos, a gente tenha tido isso. Como pode termos esvaziado tanto o nosso conceito de educação? Num momento em que a tecnologia cresceu bombasticamente. Por que nós perdemos essa noção que era tão complexa e tão completa e tão eficaz? São certas coisas curiosas que acontecem na história. Por que às vezes elegemos um setor, um fator para desenvolver e outros ficam para trás? E outros vão se perdendo às vezes com o tempo. E hoje já são várias pessoas que se dedicam a estudar esse modelo grego de educação. Mas ainda são difíceis os caminhos para fazer uma ponte entre aquilo que foi e aquilo que é. Hoje vamos tentar entender, passar o espírito para vocês. Lógico que eu me baseei no grande livro do escritor Werner Jäger, que é o Paideia. É um livro enorme, mas ele fez um resumo baseado nos pontos fundamentais só para que a gente entenda o espírito. O espírito do que vem a ser a Paideia e como ele poderia, de alguma maneira, ser pensado no nosso tempo histórico. Tá certo? Então vamos lá. Paideia, caminhos para uma educação integral. Isso a gente teria que entender o que vem a ser educação integral. Ou seja, quase que se alfabetizar novamente. Uma palavra que nós usamos num sentido muito diferente do original. Falando muito rapidamente dos períodos pré-helênicos da Grécia, ou seja, tudo o que aconteceu antes do helenismo. Werner Jäger, ele trabalha com essa linha histórica da Grécia, dizendo que o espírito da paideia, embora não se usasse esse nome, mas o espírito da paideia é pré-homérico, de tão antigo que é. Ou seja, seria daquele período ali dos séculos 20 a 12 antes de Cristo. Já uma noção de que aquela civilização, um certo mito fundador, de que aquela civilização tinha uma certa honra, tinha um certo status de heroísmo, ou seja, um certo orgulho nacional que dava uma particularidade aos habitantes daquela região. Agora, isso foi muito, muito reforçado com a chegada de Homero. No período homérico, Homero, então, ao criar a sua Ilíada, a sua Odisseia, ele dá um modelo do que é o grego. Então, o cidadão grego, ele tinha aspirações que eram Aquiles, era Heitor, era Ulisses, eram aspirações altíssimas de civilização, de heroísmo, de capacidade de entrega a ideais maiores do que meramente sobreviver. E era isso transmitido geração a geração, de uma maneira muito importante, de tal maneira que era muito comum que o jovem soubesse cantos e cantos da Odisseia ou da Ilíada de cor. A memorização é um recurso muito presente nas civilizações antigas. Basta ver, por exemplo, na Índia, como os brâmanes decoravam e decoram até hoje os Vedas. Só que na Índia era uma classe, uma casta, que são os brâmanes. Aqui era todos os jovens, claro que não de toda a sociedade, mas os jovens aristocratas, os jovens filhos dos cidadãos, todos eles eram ensinados desde o berço, tendo como ideia base da civilização a Ilíada e a Odisseia. Então, Homero foi tremendamente importante nesse período. Depois nós vamos ver mais adiante, no período clássico, a importância que teve também o advento da filosofia, brilhante do jeito que foi. Sobretudo um eixo que é Sócrates, Platão e Aristóteles. Né? Mas teve muitos outros influenciadores. Nesse livro, Werner Jäger, ele passa um tempo enorme descrevendo todo mundo que influenciou a paideia grega. Ele faz um estudo, uma referência exaustiva mesmo, a todas as influências que a Grécia recebeu. Mas, fundamentalmente, foram esses três do ponto de vista da filosofia. Sócrates, Platão, Aristóteles, que também deram uma noção muito especial do que o grego deveria ser. Isso vai gerando quase que um manual de identidade, uma referência de direção, um objetivo maior para toda a civilização, que todo aquele que chegava aspirava a ser. Ou seja, era um propósito, era um horizonte de possibilidades que se recebia e se formatava desde o berço. Então, vejam bem, Homero, deuses e heróis como modelo de conduta. Embora na época houvesse baixa literacia, ou seja, poucas pessoas lessem, isso era transmitido pelos rapsodos, decoravam, memorizavam e ensinavam para os jovens. Eram memorizados e cantados para todo canto, a Ilíada e a Odisseia, cânticos comuns, em celebrações, na educação dos jovens, Ou seja, eles eram incentivados, inclusive, a decorarem vários trechos também. E foi sendo passado assim. Como eu falei, isso é muito comum em outras civilizações. E aqui também, foi sendo passado através da repetição, da audição, embora a maioria ainda não lesse nesse período. Fosse um grupo muito pequeno de pessoas que poderiam ler. Mas ainda assim, a Ilíada e a Odisseia foram passados geração após geração. A memorização ajuda muito na assimilação. Isso é bem óbvio. Aquilo que sabemos de cor, no momento da prática, na vida, temos esse recurso à mão. Ah, como eu deveria agir segundo Homero? Não lembro. Se você tem cantos e cantos memorizados, isso é quase que uma autodisciplina por repetição. Eu constantemente estou lembrando do que disse Heitor, do que disse Aquiles, do que disse Ulisses, enfim, do que disseram todos esses grandes personagens. E a importância que tem é, estabelece uma comparação entre aquilo que eu digo e o que esses heróis dizem, e uma referência de aperfeiçoamento, uma referência de crescimento ao longo da vida. É importante, uma das coisas que a gente vai falar nessa palestra, Paideia não era só para jovens. Paideia era um processo de educação para a vida toda. Quando você estava vivo, estava sendo educado, aperfeiçoado nesse objetivo de vida que era colocado pelos gregos. Então era muito abrangente. Costumo dizer uma imagem que para mim me parece adequada, que um jovem, assim que ele penetrava na sociedade ateniense, ele era abraçado pela paideia. De todas as maneiras que vocês possam imaginar, através de todas as vias culturais possíveis, através das tradições, através de todos os elementos civilizatórios, ele era abraçado pela paideia. De tal jeito que ele simplesmente abraçava também de volta e seguia uma contradança com esse papel histórico que ele era correspondido, e sempre com uma noção de que ele estava ali para se aperfeiçoar rumo a esses referenciais. Ou seja, não havia a ideia do estatismo, eu estou pronto, que é um invento bastante curioso nosso hoje em dia, né? Eu tive a surpresa de passar por isso algumas vezes como professora, quando falava de alguns clássicos para os meus alunos. E todo clássico antigo fala do homem em busca de aperfeiçoamento. E algumas vezes eu tive a surpresa de ouvir de alunos: aperfeiçoamento para quê? Eu estou contente do jeito que eu estou. Isso é um fenômeno bem contemporâneo. Estar contente do jeito que estamos é algo inédito historicamente falando. Sempre houve um objetivo de aperfeiçoamento, de crescimento, ou seja, de se aproximar de um ideal. E nesse momento Homero cumpriu esse papel fundamental. Também Hesíodo, que vem 2 séculos depois com seus trabalhos e dias, com a sua teogonia, ajuda para trazer esse referencial também para o dia a dia, para o homem comum. Ou seja, Hesíodo também teve uma importância muito grande aí, né? Platão e o mito fundador. Platão, num diálogo que nós vamos citá-lo aqui, que é a República, ele fala da importância que tem para uma civilização ter um mito fundador, que cria uma ideia de honra, de dignidade, de ter que estar à altura daquele que os fundou. Então ele conta, por exemplo, em Tebas, que era o mito dos espartos, que os dentes de dragão foram enterrados e dali nasceram guerreiros. Ele diz: bom, essas coisas são importantíssimas para a autoestima do homem tebano, para que ele saiba quem ele é, para ele queira honrar isso. Vocês sabem que quando, na Segunda Guerra Mundial, o Japão foi arrasado, o imperador chegou na bancada do seu palácio com um espelho da deusa Sol, Amaterasu, e com a espada do deus Susanoo. E mostrou aquilo e disse: olha, nós vamos reconstruir tudo, nós somos filhos do Sol. E o estímulo que foi para essa civilização se erguer numa velocidade fora do comum, o estímulo que isso foi para se reerguer, fora do comum, não há nada técnico, prático, que pudesse dar ao espírito do japonês o que esse mito deu. Nós somos filhos do Sol, a deusa Amaterasu é o Sol. Nós somos descendentes dela, daqui o espelho dela. Nós somos descendentes de seu irmão heróico, Susanoo. Nós estamos aqui para sermos dignos de sermos filhos do Sol. E eles reconstruíram tudo. E é incrível o que um mito fundador é capaz de fazer. Certo? Existe um poema de Fernando Pessoa, que é o primeiro Ulisses. Não sei se vocês conhecem o livro de Fernando Pessoa chamado Mensagem, que é o mais belo livro de poesia que ele tem. Esse Mensagem tem um poema chamado Primeiro Ulisses, onde ele fala do mito que existe em Portugal de que Ulisses um dia passou por ali e fez alguma coisa por ali, portanto, Ulisses seria o fundador daquela terra e daquele povo. Aí ele diz: aquele que sem ser foi sendo. Ou seja, porque ele nem existiu, não existiu, um herói mítico. Mas ele deu uma marca de honra para o povo português. Nós somos descendentes de Ulisses, portanto, não somos qualquer coisa. O peso psicológico que isso tem é enorme, é gigantesco. E Platão falava da necessidade de um mito fundador. Porque se a gente não cria, criam-se falsos mitos, como nós vamos falar adiante. Falsas histórias que ocupam esse espaço muitas vezes fazem o efeito inverso. Ao invés de elevar a nossa autoestima, rebaixa. Cá entre nós, muito discretamente, quem de nós, eu pelo menos passei por isso, em colégio, ainda criança, não ouviu na aulinha de história que nós fomos fundados pelos bandidos que Portugal não queria e mandou para cá? Ainda que isso fosse uma verdade, porque é muito discutível isso, né? Não foi só isso, não foram só esses homens que vieram para cá, ainda que isso fosse uma verdade, isso não é uma coisa boa para se contar em colégio, não. Isso não deveria ser sequer permitido. Se foi real, que se esqueça, que se apague, porque isso tem um efeito danoso fora do comum para a autoestima de um povo. Nós não temos noção do que estamos fazendo quando fazemos uma coisa dessa. Eles não sabem o que significa essas realidades no plano psicológico, que são elas que, na verdade, definem a vida. Não são as realidades no plano físico, são as realidades no plano psicológico que vão definindo a nossa vida. Portanto, Platão fala do mito fundador. E o mito fundador, então, dos gregos estava situado aí, estava situado em Homero, na Ilíada, na Odisseia, nos deuses, nos heróis, na grandiosidade que esse povo tinha nos seus ancestrais e como corresponder a esses ancestrais, estar à altura deles. Isso é fundamental. Modelo poético e modelo filosófico. Modelo filosófico no período clássico, Platão, ou Homero já falamos, fundamental. Platão, junto com Sócrates e com Aristóteles, foram fundamentais. Platão, sobretudo, quando ele fala nesse diálogo à República, ele vai fazer uma descrição nesse diálogo do que é o homem bom, do homem bom, do homem pleno e do bom cidadão. Mas de uma maneira tão detalhada, de uma maneira tão precisa, descendo a detalhes e até como ele se alimentava, de onde ele deveria construir as suas cidades, ou seja, muito detalhadamente o que se esperava de um bom cidadão na Grécia. Esse modelo filosófico foi também fundamental. Então, para o grego, era fundamental é aquilo que eles chamam de kalos kai agathos, o belo e o bom simultaneamente. Uma civilização que preza a estética, a beleza, o cuidado com o corpo, mas também que preserva, sobretudo, a beleza da alma, que é a bondade, para que as duas possam se unir e formar aquele mundo ideal com o qual eles sonhavam. Uma palavra que era para eles uma palavra de um valor enorme, muito anterior à palavra paideia, que é arete, a virtude. A virtude era a busca fundamental e era o código de honra de todo grego. Eu tenho de ser virtuoso, venho aqui para isso. E isso como cultura, vindo desde o berço, sendo repetido pelos pais, pelos mestres, pela sociedade como um todo. Imaginem vocês o peso fundamentador, o peso formativo que tem uma crença como essa. Continuando, outra coisa que era importante dentro da paideia, a ideia do universo como cosmos. Nós vamos falar, inclusive, que quando chegou à Idade Média, muitas vezes isso dentro do berço do cristianismo foi interpretado como a providência, ou seja, as coisas estão escritas. Não é bem que elas estejam escritas, mas eles consideram que o universo tem ordem. Também outra coisa muito reiterativa. Índia também pensa assim, Egito também pensava assim. O universo não é caótico, ele é cosmos. As coisas têm uma ordem, têm uma razão de ser, têm um porquê. Né? E o homem, ao interferir aí, ele simplesmente pode se alinhar com a natureza, caminhar a favor dela, que é a melhor maneira, porque ele flui junto com a natureza, ou pegar a contramão, que vai sofrer todo tipo de choque, de dor, porque a natureza vai fechar as portas para ele. Mas ele não muda o curso da natureza. E a natureza não é caótica, ela tem um propósito. Ela quer levar todos os seres à unidade. Quer chegar com os seres à máxima harmonia que eles são capazes, à plenitude da sua condição humana. Na verdade, o universo como inteiro está sendo levado, todos os seres, não só os humanos, estão sendo levados ao seu estado de plenitude. E essa é a mão da natureza. Quem trabalha para evoluir em direção à sua plenitude está caminhando de mãos dadas com a natureza. Quem não está na contramão, sujeito a todos os choques que isso pode provocar. Tá? Então, a ideia do universo ordenado. Banir a arbitrariedade da vida, ou seja, as adversidades têm um sentido e têm um resgate final. Então você vai ver isso nos mitos. Édipo. Édipo comete um erro involuntário, lá no final ele é restaurado pelos deuses, inclusive se torna patrono da grande cidade de Atenas. Ou seja, ele passa por todas as adversidades, as vence com dignidade e, ao final, é erguido à condição de um herói, de um mito, de um exemplo. Então, as adversidades colocadas como necessárias para que o homem cresça. Então, é um espírito muito diferente. É um espírito de considerar que a adversidade faz parte da vida, são provas necessárias para você chegar aonde quer. Carl Gustav Jung costumava dizer que quando nos aproximamos de um portal, o leão que guardava esse portal aparecia. Ou seja, cada vez que você se aproxima no portal, querendo passar para outro patamar de consciência, tem um guardião que você vai ter que enfrentar e pagar o preço dessas provas. E saber que as dificuldades são provas é muito estimulante, gente, porque nós entendemos que elas não querem nos derrubar, elas querem nos promover. A pior coisa que acontece dentro de uma injustiça é você achar que ela é uma injustiça. Diante de uma adversidade, é achar que ela é caótica, que ela caiu em cima de você por acaso, que não tem nenhum sentido e você é uma vítima. Porque aí você fica eternamente falando das suas feridas e não sai daí, não cresce. Então, o espírito, eu às vezes brinco com os meus alunos, que eu vejo isso muito nas crianças que são adolescentes, que são viciados em joguinhos. Você quer ter um adolescente que seja seu inimigo, dê um jogo fácil para ele. Ele gosta das dificuldades, não é isso? Gosta dos desafios, ele sabe que ele vai ser alçado a um outro patamar de consciência. E ele gosta disso. Ou seja, as adversidades são como um desafio heróico. E isso era considerado dessa maneira. Não se podia abater diante das dificuldades, muito pelo contrário. Elas te honravam de achar que você é digno de passar por elas. Isso significa que você está na trajetória do herói. Você está sendo considerado digno de subir um degrau desse tamanho, porque senão ele não estaria na sua frente. Os degraus surgem do tamanho que a nossa perna é capaz de subir. Portanto, se é um degrau grande diante de mim, é que eu posso subir muito mais do que eu penso. Então, isso me provoca o ato de trazer à tona os meus poderes latentes. Então, a adversidade era vista dessa maneira. Os heróis, os deuses, todos eles tinham adversidades no seu caminho. E por isso são grandiosos como são. Isso faz parte do chamado espírito heróico. Elevar o homem do caos interior através da integração com a ordem universal. Isso é fundamental. Integrado com a ordem universal. Ele saía do seu caos interior e fazia triunfar o homem, com H maiúsculo, dentro do homem. Aí eu trouxe o clássico exemplo do centauro e do minotauro. Todos dois são uma mistura de homem com animal. Mas no caso do centauro, domina o humano sobre o animal. No minotauro, o animal domina sobre o humano. Então a ideia era ser o centauro. Não matar o eu animal em nós, porque ele é necessário, faz parte da sobrevivência, mas você fazer com que o humano domine, tenha as rédeas da tua vida. Todos os critérios humanos sejam dominantes. Ou seja, que os instintos, os reflexos, a violência, tudo aquilo que é animalizante, tudo aquilo que é bestial, não tenham as rédeas da tua vida. Que as rédeas da tua vida estejam nos valores humanos, nas virtudes humanas, na areté. Isso garante a condição de humanidade. Portanto, é um dos elementos que faziam parte da cultura grega. Cada vez mais o herói é aquele que é ponderado, prudente, que tem autocontrole, que sabe atacar no momento certo. Lembram de Ulisses? Quando volta a Ítaca e os pretendentes estão dentro da casa dele, aos montes, fazendo uma anarquia. Ele sabe se conter. Ele sabe se conter. Ele só age no momento preciso, na hora certa, em que tem todas as ferramentas a seu favor. Esse autocontrole, essa estratégia que é ilustrada, por exemplo, em Ulisses, é um símbolo do homem que dominou em si o animal, dominou os impulsos. Portanto, tem a ação precisa, inteligente, objetiva e focada sempre no objetivo de torná-lo um ser humano mais completo, um cidadão e um ser humano mais completo. Como eu falei para vocês, paideia, que vem de pai dos criança, é uma palavra que a partir de um determinado momento começou a ser usada na Grécia. A princípio se utilizava areté, que é uma palavra bem mais antiga. A ideia era todas as fontes civilizatórias, toda a cultura levar para areté. E depois isso recebeu o nome de paideia. A paideia ela era destinada a todas as pessoas dentro da sociedade. Portanto, ela era um sentido, tem um sentido elevado de formação, que inclui ao mesmo tempo civilização, cultura, tradição, literatura e educação, ou seja, tudo. Basicamente, Platão fala que o homem grego ele deveria ser educado com a ginástica e com a música. A música é a arte das musas, não é só música como a gente entende, era quase tudo, porque a totalidade das artes pertenciam às musas. Muitas das disciplinas que eles eram formados pertenciam às musas. Portanto, era uma educação que pretendia esculpir o ser humano, para que ele fosse cada vez mais digno da condição de grego, digno da condição do ser humano nobre, herdeiro dos deuses, herdeiro dos heróis. E isso é um abraço realmente, que vai formatando e fazendo com que ele vá vendo as suas arestas, seja os seus impulsos, as suas más inclinações, como coisas que ele tem que corrigir imediatamente, porque senão ele se afasta desse arquétipo para o qual toda a civilização caminha. Ou seja, se ele não se aproxima de um homem ideal, ele é desonra para o seu pai e para a sua cidade. Ele é desonra para os seus pais e para aqueles que, para os seus mestres, para aqueles que o conduzem. E ninguém quer isso. Ou seja, é um ideal que enquadra realmente o ser humano e que o abraça por todos os lados, porque a educação em termos de formação é assim, a educação em termos dos seres humanos que você tem contato na sociedade para todo lado é assim, ou seja, tudo te conduz para essa direção. Como já falei para vocês, Platão recomendava a ginástica e a música. Ginástica para educar o corpo e a música para educar a alma. Música incluindo, então, uma série de artes, uma série de aprendizados, as artes das musas, que são muitas. Vocês sabem que tem musa até da astronomia, por exemplo. Tem musa da oratória, tem musa de tudo. Ou seja, as artes das musas como um todo. Ele destacava sempre que a música deveria vir antes da ginástica. Porque uma alma bem formada percebe a necessidade de formar o corpo. Agora, um corpo bem formado não necessariamente percebe a necessidade de formar a alma. Portanto, muito desse modelo educativo também foi reforçado por Platão, já na era clássica, nos seus modelos de educação e de formação de um homem grego ideal, de uma cidade ideal, de como chegar o mais próximo possível dessa herança que recebemos do passado. Nós somos filhos de, netos de, descendentes de, heróis e deuses. Portanto, temos que honrar essa descendência. As musas e Mnemosine. Isso é uma coisa interessante, porque as musas são filhas da deusa Mnemosine, que é a deusa da memória, com Zeus, que representa o poder. Ou seja, eram dois atributos que o homem tinha que ter: poder sobre si mesmo, para se autotransformar constantemente, para se autoaperfeiçoar pela vida fora, o tempo todo, e ao mesmo tempo a memória. Era fundamental não esquecer das coisas mais importantes da vida. Por exemplo, as virtudes. A arete. As grandes virtudes que me caracterizam como ser humano têm que estar em mente o tempo todo. Então, eu sou justo. Eu sou uma pessoa que a ideia do bem que Platão tanto fala na República, a ideia do bem é aquilo que guia a minha ação, e um bem cada vez mais universal e não apenas para mim. Eu sou uma pessoa fraterna. Eu sou uma pessoa que sei respeitar os mais idosos, sei respeitar a ordem dentro da sociedade, sei imprimir ordem nos meus atos. Essas coisas tinham que estar permanentemente na memória, como um chamariz para que você mesmo fosse auto-educando. Tá? Então, a memorização como uma técnica muito forte usada nesse tempo. E hoje, percebam bem que a gente não tem mais muito isso. Memorização se utiliza em colégio para fazer a prova de amanhã. Depois da manhã a gente já esqueceu tudo. Memorização era um recurso de autoformatação, de autoformação, muito utilizado. E uma das coisas que eles pediam aos deuses é que não esquecessem. Não esquecessem quem eram. Não esquecessem o que se esperava deles dentro do esquema da natureza. Então era um dos pedidos fundamentais do homem grego, do jovem grego, que não perdessem a memória do que eles eram. Continuando aqui, tudo deveria ser pedagogia, tudo dentro da sociedade. Se eu danço, é pedagogia. Se eu me formo em cavalaria, é pedagogia, porque através da cavalaria eu aprendo virtudes. Através da dança eu aprendo virtudes. Elas não são um fim em si, elas são um meio. Todas as artes, todos os ofícios são meios. O fim é a virtude. Então, eu estou sendo formado, faça eu o que fizer, em todos os momentos. Então, literatura, dança, música, boa música era a primeira coisa que era ensinada para as crianças, isso era fundamental. Eles consideravam a influência da música para a formação de caráter muito importante. Né? Teatro, escultura, matemática, arquitetura, astronomia, cavalaria, ou seja, tudo que você fazia dentro da sociedade estava alinhado com esse ideal do homem virtuoso, da arete, do homem grego descendente dos deuses e dos heróis. Fazia para se aproximar desse ideal, não fazia em vão. Tá? Então, hoje nós temos algumas vezes iniciativas até de boa vontade de incluir no currículo das crianças uma grade extracurricular de disciplinas como dança, como música, como ginástica. Às vezes, mandar a criança para o colégio num turno alternado das aulas para fazer isso. A gente tenta repetir algumas vezes, se espelha nesses modelos, mas simplesmente achando que é sem um fio condutor, porque ninguém está querendo saber de virtude hoje em dia, isso não é meta para ninguém, mas simplesmente amontoando as disciplinas, a gente vai conseguir ter o mesmo efeito que os gregos. Isso é uma loucura. É como se eu visse um colar que algum de vocês está usando, que tem pedrinhas vermelhas, marrons e verdes. Aí eu pego, vou fazer alguma coisa igual ao seu colar, vou juntando pedrinhas vermelhas, marrons e verdes, vermelhos, e não coloco um fio. Só vou colocando as pedrinhas uma do lado da outra. É claro que isso não tem consistência nenhuma. Quando a base de apoio tremer, essas pedrinhas vão rolar para todo lado, não tem um fio. Não adianta eu colocar, inclusive, a filosofia dentro da educação. Não adianta. Se não existe um fio condutor que passa por dentro de tudo. E qual é o fio condutor? Eu quero ser um homem virtuoso. Eu quero ser um cidadão virtuoso, digno da minha condição de grego e de ser humano, como dizia Sócrates. Conduza uma vida bela, ou seja, baseada na verdade e na bondade. Todas as coisas conduzem para uma vida bela, baseada na verdade e na bondade. Todos esses elementos civilizatórios. Então, quando eu falei para vocês que era um abraço, não é brincadeira. Era um abraço mesmo, porque onde você entrasse, qualquer ofício que você se dedicasse, qualquer arte, através daquilo você também estava sendo educado para ser um bom cidadão e um bom ser humano. Através de qualquer coisa. É claro que guardadas as devidas proporções, quando fazemos o nosso programa, por exemplo, Crianças para o Bem, fazemos uma coisa baseada nisso, que é o fato de que o menino estuda aula de reforço de português, mas junto também estuda filosofia. Ele estuda, sei lá, capoeira, artes marciais, mas junto também estuda filosofia. Através do aprendizado de valores, do tratamento entre eles, da maneira como convivem, junto tem filosofia em tudo. Então, esse era um espírito, era uma liga que unia todas as disciplinas do mundo grego, que eram muitas. A formação dos jovens gregos, às vezes, tinha várias coisas voltadas para o corpo e para a alma, mas todas elas conectadas por esse fio: ser um homem virtuoso. Quanto maior a aquisição dos ensinamentos da Paideia, mais livre o homem será da ignorância a uma forma de vida racional e consciente. Vejam que interessante isso. A ideia, aos poucos, indo fazer um paralelo com o que temos hoje. Cá entre nós, da maneira mais isenta possível, nós podemos dizer que uma pessoa nos nossos dias, que tem 20 anos de escolaridade, é necessariamente mais honesta do que aquela que tem 10? É mais justa? É mais fraterna? Não dá para dizer absolutamente nada sobre a qualidade humana dessa pessoa que passou por um longo período de educação. Ou eu estou exagerando? Não dá para dizer nada dela como ser humano. Portanto, nós estamos vendo que tem uma diferença abissal aí. Porque o que eles dizem é que quando você tem um ser humano formado, você tem um ser humano exemplar em algum nível, que está se esforçando para se aperfeiçoar cada vez mais. Mas em algum nível ele é uma pessoa que você pode confiar. Eu digo, fulano é formado, pode ficar tranquilo. Ali você tem um ser humano no qual você pode confiar, pode se apoiar, porque tem solidez. Aquilo que nós chamamos de educação hoje em dia não tem absolutamente nada a ver com solidez. Não tem a ver com virtude, nem com caráter, nem com coisa nenhuma. Então, o que é realmente que nós estamos dando para as pessoas? Uma formação técnica para fazer coisas e não uma formação humana para fazer a si próprio, para construir a si próprio. E é sempre bom lembrar que nós viemos aqui para fazer a nós mesmos. E tudo mais seria secundário. Tudo mais a natureza faz sozinha, não precisa de nós. Ela precisa de nós para construirmos a nós mesmos. Esse é o objetivo fundamental. E temos uma educação que não nos ajuda a construir a nós mesmos. Portanto, ela é diferente da paideia e como base. Ela ficou simplesmente numa informação técnica. Havia muitas coisas dentro da paideia, inclusive a tecnê, que era formar para um determinado ofício prático que a pessoa ia fazer. Mas num determinado momento caiu tudo, ficou só a tecnê. Não tem mais nada aí. Isso é bem curioso, né? Esse esvaziamento daquilo que a gente considera como educação. Conceito de areteia ou virtude: agir em conformidade com a razão é ser virtuoso. Razão orientada segundo princípios universais. É como se você considerasse, sabe aqueles jogos de criança que tem um monte de letrinhas para elas montarem as palavras? Elas vão montando as letrinhas e montando palavras segundo um princípio que elas têm. A árvore está aqui na minha frente, eu me lembro da palavra árvore. Eu organizo as letrinhas segundo essa palavra. Eu organizo as letrinhas segundo a palavra cadeira, segundo a palavra luz. Vou organizando. Isso seria mais ou menos assim com os nossos pensamentos. Eu olho para a justiça, eu organizo meus pensamentos de maneira coerente com ela, que me leve para lá. Eu olho para a bondade, organizo os meus pensamentos de maneira que me leve para lá. Seja uma razão orientada segundo princípios universais, seja valores. Isso seria real conduta virtuosa, né? Agir em conformidade com a razão, razão orientada segundo princípios universais. No latim, isso foi chamado como humanitas, esse tipo de estudo. Seria, no nosso caso, uma educação humanista, que visa, em primeiríssimo lugar, a formação do ser humano, começando por si próprio, como um bom cidadão, como um bom ser humano. Arete é a palavra fundamental, antes do uso da palavra paideia. Portanto, a palavra paideia é mais tardia. Arete vem desde o período pré-homérico. Já era um objetivo para essa civilização. Já era uma busca. Platão tem essa frase que eu acho perfeita, gente. Eu acho bastante interessante. Ele diz o seguinte: a essência de toda verdadeira educação, o paideia, é a que dá ao homem o desejo e a ânsia de se tornar um cidadão perfeito e o ensina a mandar e obedecer, tendo a justiça como fundamento. Me permitam repetir um trechinho aqui, porque esse é importantíssimo para memorizar. O que que a educação dá? Dá ao homem o desejo e a ânsia de se tornar um cidadão perfeito. É isso que a educação dá. Desde quando a nossa educação desperta em nós o desejo e a ânsia de sermos um ser humano perfeito, um cidadão perfeito? Onde está isso? Essa ânsia, esse desejo constante de aperfeiçoamento, é isso que a educação desperta. É isso que ela traz à tona. A própria palavra educação fala sobre isso, eduzir. Eduzir é trazer à tona. Trazer à tona esse desejo, essa ânsia por se tornar um cidadão perfeito, um ser humano perfeito. Que não cessa nunca. Enquanto há vida, existe a possibilidade de eu construir em mim um ser humano melhor, um cidadão melhor. Isso deveria estar por trás de todas as buscas, e é isso que a educação teria que formar, despertar no ser humano. Ou seja, a sede, a ânsia, o desejo de se tornar um cidadão perfeito. Percebam que coisa fantástica isso. Que coisa fantástica. Porque uma vez que você despertou isso, para onde que esse ser humano vai caminhar? Para isso, pelo resto da vida. Então você garantiu a ele um caminho que é pedagógico o tempo todo, você vai crescer o tempo todo. Você vai estar sempre buscando aperfeiçoamento por trás de qualquer coisa que ele faça. Tá? Não só domínio de matérias aprendidas, mas excelência moral. Ou seja, não era simplesmente estudar as disciplinas que eram dadas, por exemplo, na Tecnê, mas excelência moral, juntando as capacidades mentais e físicas em um caráter bem formado, de tal maneira que o homem pudesse ser o melhor ser humano e cidadão. Só relembrando o que Platão coloca, porque ele não usa essa expressão formação de caráter, é evidente, mas ele fala das inclinações humanas, que nós temos desde a mais tenra infância inclinações para gostar de algumas coisas e rejeitar outras, que nós deveríamos ser educados de tal maneira que nos inclinássemos na direção das coisas que nos humanizam, ou seja, a arete, a virtude, e rejeitássemos tudo aquilo que nos animaliza. Então, sabe o que significa isso? Se nós somos educados assim, isso é formação de caráter. Eu caminho para o que eu devo, porque eu devo e porque eu gosto. Porque o meu gosto foi formatado para isso. Então, eu tenho um duplo impulso para caminhar para a minha condição humana plena. Porque eu devo e porque eu gosto. E isso é a chamada formação de caráter, segundo Platão. Aprender a gostar, depurar o gosto. Que é uma coisa que, boa notícia, a gente pode reformatar pela vida fora. A gente pode reformatar o nosso gosto, passar de vez em quando uma observação detalhada sobre os nossos gostos, né? E ver, passar um crivo sobre os nossos gostos e ver se não tem coisas aí que a gente deveria modificar. E sobre as nossas rejeições também. De tal maneira que eu me formato a gostar de tudo que é humano e rejeitar tudo que é animalesco, tudo que é brutal. E isso é a boa formação de caráter. Portanto, cuidado quando a gente diz fulano é mau caráter. Porque muito bom caráter é difícil encontrar, nem nós mesmos. A gente poderia garantir que tudo aquilo que a gente gosta é humanizador? Ou a gente gosta de muitas bobagens que simplesmente nos prendem no caminho ou nos fazem até retroceder? Nós não passamos por esse crivo. Portanto, há que ter um certo cuidado quando saímos rotulando as pessoas. Continuando, em resumo, a ideia era a busca de um ser humano, de um arquétipo de um ser humano pleno, com virtudes bem colocadas, como embasamento cultural desde o berço. É o norte para todo o processo de educação, ou seja, desde o berço ele tem um embasamento cultural e isso é o norte para todo o processo de educação. Busca de um arquétipo de ser humano pleno, com virtudes bem colocadas. Bom, hoje os nossos modelos atuais é evidente, não são bem por aí. São uma realização material. A busca de desejos, a busca de posses, a busca de prazeres, isso é a realização. Em nenhum momento dizem para nós, você veio ao mundo para ser virtuoso. Nem sequer o que é ser virtuoso. Nem nos mostram um modelo de alguém que foi, para excitar a nossa imaginação, isso é fundamental. Epíteto, que é um grande filósofo estoico, ele diz que as sementes de grandeza no homem necessitam de um modelo para florescer e germinar. Nós deveríamos ter um modelo na história, os nossos heróis deveriam ser cultivados, deveríamos ter um modelo, somos descendentes de tais pessoas que fizeram tais coisas, deveríamos ter o nosso mito, que nós nos espelhássemos, ou seja, viemos ao mundo para ser tão virtuosos quanto esses que nos precederam. Por quê? Somos herdeiros dessa tradição, desse espírito. Deveríamos ter o nosso próprio mito. Deveríamos honrar essa linhagem que nós consideramos como própria do ser humano. E isso criado em cada povo, em cada civilização, de tal maneira que eles se complementassem. Mas cada um tem que ter o seu sentimento de honra, sua noção de honra, fundamental, que o abrace em todas as suas atividades. Tudo seja coordenado e coeso por isso. Disciplinas complementares não eram soltas ou para gerar uma mera exposição de manifestações artísticas, mas voltadas para essa formação. Então, tudo o que você fazia. Se você dançava como as musas lá no Monte Helicon, para ir, através da dança, alcançando mais harmonia. A hélice, né, que é o Monte Helicon. Através da dança, eu vou alcançando mais harmonia e vou ascendendo. Se eu canto, eu canto para imitar Orfeu com a sua lira, que também procurava harmonizar os quatro veículos da sua personalidade, tocando a sua lira. Procurava ser um ser mais harmonioso, um ser mais belo moralmente falando. Se eu toco, se eu canto, se eu danço, tudo que eu faço tem um sentido que se dirige a Areté. Agora, se eu simplesmente não dou nenhum referencial para as pessoas e coloco para estudar música, coloco para estudar dança, o que vai sair daí? Às vezes uma música cuja letra incita todo tipo de crime, como a gente tem nos nossos dias. Às vezes uma dança que é meramente um jogo sensual, sem muita responsabilidade, de uma vulgaridade extrema. Ou seja, as disciplinas em si não fazem milagre. Elas têm que estar conectadas com um objetivo maior, que é o grande segredo, a grande chave da paideia. Ou seja, um ideal claro civilizatório, um ideal humano claro, muito bem estabelecido, né? Hoje existe uma desconexão com o aspecto formativo e até um certo jogo de empurra e empurra. Uma vez eu li um livro escrito por um educador paulista recente, que o nome do livro era Quem Me Educa? E ele falava sobre esse empurra e empurra. A escola diz não, formação não somos nós, são os pais. A gente aqui só dá informação. Mas como assim? O menino ele está aprendendo 24 horas por dia, por onde ele passa. Portanto, quem tem a responsabilidade de educar um jovem da nossa sociedade? Todo mundo. Por onde ele passa, ele está sendo educado. Até o pipoqueiro da esquina é um educador. Em todos os lugares ele está sendo educado. Quem é responsável por ser um referencial para os jovens da nossa sociedade? Todo cidadão dessa cidade. Ele sabe que aquilo que ele faz repercute, ecoa. E é óbvio que ele tem que fazer o sacrifício de ser melhor para que o outro, ao tomar o seu exemplo, possa ser melhor também. Portanto, todo mundo educa pela vida fora, onde estiver. Esse jogo de empurra-empurra de quem me educa da sociedade atual é um pouco curioso, engraçado. Imagina você que eu sou um pai de família e, portanto, segundo esse padrão, eu sou o educador, enquanto sou pai de família. Mas na minha profissão sou um professor, sou um advogado, sou qualquer outra coisa. E na minha profissão eu não estou sendo pai, portanto não tenho obrigação de educar. E ali eu sou qualquer coisa, me comporto de qualquer maneira. É evidente que eu não serei nem educador nem deseducador, não conseguirei fazer nada direito, porque eu estou sendo incoerente. E essa incoerência é percebida pelos nossos filhos, são muito intuitivos. Incoerência para crianças e adolescentes fica à flor da pele. Eles percebem que não tem consistência aquilo que estamos ensinando. Portanto, se eu tenho que ser coerente para ser educador, eu tenho que ser educador 24 horas por dia, onde eu estiver. Eu estou sempre educando. e sou responsável por aqueles que se inspiram no meu exemplo para poder seguir a sua rota de vida. A Índia fala que, inclusive, um pouco do karma daqueles que se inspiraram em nós e erraram é nosso. Eu acho essa colocação bem forte, né? Aqueles que se inspiraram em você e cometeram erros, um pouco do karma é teu. O referencial que você espalhou pela sociedade. Hoje temos mitos fundadores substituídos por complexos e alienações. Então, como eu falei para vocês, somos resultado dos bandidos que foram expulsos de Portugal. Somos um povo que não é sério. Somos um povo que é desordeiro, desorganizado. Pelo amor de Deus, não tem como você criar uma liga de autoestima de referencial dessa maneira. Não tem como. A tendência é ficar essa coisa, esse subestimar do nosso espírito. Não temos um espírito comum, um subestimar das nossas características, uma falta de autoconfiança que faz com que a gente fique freado do ponto de vista humano. A ideia da corrupção, por exemplo, é um negócio que tem trincado na nossa história que não para mais. Por quê? Não temos um valor civilizatório, uma virtude clara que nos permita nos livrarmos dessas coisas. Elas, em vez de serem exceções, viraram regra. Não conseguimos extirpar certos males da nossa história. Falta nos referenciais básicos. Não temos uma ideia de autoestima, um modelo, um mito fundador, uma imagem que tentemos buscar, um valor que seja nosso referencial. Eu vivo pelo quê? Pergunta para o homem grego. Vivo pelas virtudes, meu cara. Claro. E o homem moderno vive pelo quê? Ah, para ter dinheiro e conforto. E depois que você tiver dinheiro e conforto, você faz o quê com o resto da vida? Ah, vou procurar ter mais dinheiro e mais conforto. Mas espera lá. Só isso. Acabou. Você percebe que isso é muito pouco? Isso faz com que uma pessoa fique andando em círculos, porque quando ela alcança aquilo, ainda não é feliz, ainda não está realizada. Ela vai buscar o quê? Mais daquilo, mais daquilo. Isso não acaba nunca e não se chega a lugar nenhum. Ou seja, existem duas palavras que definem bem essa situação, que é o desnorteado e o desorientado, que é o homem sem um norte, sem um oriente. Ele anda em círculos, ele anda a esmo. É mais ou menos o que nós vivemos. Reintrodução da filosofia no ensino médio também foi a mesma coisa. É mais uma bolinha do colar que eu coloquei lá, mas não passa um fio por dentro. Então fica um conjunto de informações, de conceitos que fulanos pensaram, mas o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso está me propondo ser? Não tem nada, não tem nada. Não basta colocar a filosofia. Não basta colocar a música, colocar a ginástica, colocar a dança. Não basta colocar. Isso tem que ser tudo orientado segundo um único valor. Tem que estar tudo conectado. Tá? Portanto, não é solução colocar mais disciplinas, colocar para estudar mais, fazer mais coisas. Se isso não está conectado a um espírito orientador que transpasse toda a sociedade, não chegamos a produzir o civilitas, a civilização que pensamos. A construção do homem que sai do Minotauro para o Centauro. Recriar cultura é possível? Será que dá para reinventar a cultura? Claro que dá, porque em algum momento toda cultura nasceu. Ela saiu de algo diferente e se tornou o que é. E esse processo pode ser um processo pensado, trabalhado? Eu acredito que sim. Eu acho incrível, por exemplo, como a gente consegue fazer, através da mídia massiva despejando o conteúdo sobre nós, fazer com que de repente um personagem de uma novela das oito, das nove, sei lá, todo mundo está vestindo igual a ele na sociedade. Um tique que ele tem ou uma expressão que ele usa, todo mundo está usando daqui a pouco. A gente consegue coisas incríveis. Claro que é uma coisa de moda, né? Passa muito rapidamente porque não é alimentado perpetuamente. Mas a gente consegue passar coisas e as pessoas absorvem com uma facilidade enorme. E coisas que são o quê? Produtos para gerar lucro para meia dúzia de interesses pessoais, particulares. Mas que nós conseguimos, através dessa explosão de trânsito de informação do nosso momento histórico, essa intoxicação midiática, como eu ouvi falar, essa expressão, achei interessante, essa quantidade de informação que a gente recebe, consegue gerar uma influência como nunca houve no passado. Como é que se difundia informação no passado? Era um processo muito mais lento, processo muito mais complexo. A gente consegue difundir informação. Agora, teríamos que ter uma cabeça pensante aí que quisesse difundir essas informações segundo um ideal civilizatório, seguindo um modelo civilizatório, dando realmente um orgulho nacional, um orgulho de povo, dando um referencial para que pudéssemos ser fator de mudança, né? Então, coloquei ali: cada povo tem o seu aspecto mais favorável. Tomar uma ideia. Pegar de cada povo, de cada comunidade, de cada civilização, uma ideia, um aspecto mais favorável. Colocar como meta, não eu vou alcançar, mas eu já sou. Viver como se já tivéssemos conquistado aquilo que queremos ser. Até coloquei como um mero exemplo aqui uma ideia. Brasil. Eu acho que o Brasil, do jeito que ele é, como história, como tudo, ele teria tudo para a gente considerar que é a nação mais inclusiva do mundo. Não é. Somos cheios de preconceito, sei disso. Mas se a gente começasse todo mundo a acreditar nisso, daqui a pouco o infrator era a exceção. E começava todo mundo a pensar dessa maneira. E claro que o infrator, aquele que faz a transgressão, ele se sente a regra, então é incentivado. Se ele se sentisse exceção, se ele se sentisse no ostracismo, seria muito mais difícil sobreviver. Nós temos uma história que tem povo de tudo quanto é jeito vindo compor, portanto, tem isso a nosso favor. Até a nossa natureza, ela é inclusiva, temos uma biodiversidade fora do comum, todo mundo convive muito bem com todo mundo. Não poderíamos ter um mito do povo mais inclusivo do mundo, que recebe bem todos aqueles que vêm com boa vontade, que sabe temperar bem todas as diferenças legítimas? Não poderíamos ter isso? Poderíamos. Uma questão de acreditar. É um pouco do que a psicologia positiva coloca. Comportar-se como sendo agora, aquilo que você só chegará a ser no futuro. Você começa a se considerar agora, desse momento. Platão, ele fala isso no seu diálogo à República. Ele delineia uma cidade perfeita. Chega para as pessoas e diz: vocês estão entendendo? Estamos. Vocês viram como é que eu construí? Vimos. Vocês acreditam nela? Acreditamos. Então, desde agora, se sintam cidadãos dessa cidade. Aí um dia ela existirá. Ou seja, se nós criamos um mito desse tipo e alimentamos de todos os lados e alimentamos continuamente, daqui a pouco existe um orgulho nacional em torno disso. Nós recebemos bem os turistas, nós somos pessoas altamente receptivas, nós temos uma formação que é multifacetada, nós somos fraternos, nós somos inclusivos, o país mais inclusivo do mundo. Bom, uma hora fica. Uma hora fica. É simplesmente uma ideia. Simplesmente uma ideia. Claro que talvez haja ideias muito melhores. Vocês percebem que todo povo tem lá a sua característicazinha que você pode elevar a mito e pode gerar um orgulho nacional daquilo. E quando é um mito, ele entra de maneira sorrateira na nossa mente, cobra de nós coerência o tempo todo. Tá? Ele entra de maneira subliminar e fica ali. Eu sou o povo mais inclusivo do mundo. Eu não posso ser diferente disso, porque senão eu não sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Portanto, eu sou inclusivo. Percebem a influência psicológica, a retroalimentação que isso gera? É apenas um exemplo de como poderia ser feito. Mas que poderia ser feito, poderia. É alguma coisa que se absorve de uma hora para outra? Talvez não. Talvez precisasse aí de uma geração ou duas. Trabalhando continuamente nessa direção, você teria isso como um fato. Considerando o quão pouco mudamos de uma geração para outra, se você coloca uma meta como essa, geraria uma transformação enorme. De uma geração para outra. Já é um país que tem um orgulho nacional, tem um valor, tem algo a honrar. O brasileiro é isso. Poderia ser até se criar um mito de um brasileiro que foi assim. Para poder dar mais concretude à história. Pegar algum personagem histórico e colocar como referencial disso. Criou um mito. Assim como nós criamos todas as ideologias e dogmas da sociedade, saberíamos criar mitos e sustentá-los. Se houvesse quem tivesse esse interesse e soubesse como fazê-lo. Nós reestruturamos uma sociedade que é toda trespassada por um fio de valores. Isso é possível. Nós temos que trabalhar pela elaboração cultural da imagem do cidadão pleno do século XXI. O que é o cidadão do século XXI? A gente só sabe o que ele tem, a tecnologia que ele tem na mão, o que ele pode fazer em termos de modernidade, mas não sabe quem ele é, como ele pensa. Quais são as suas características, seus valores, o que ele quer da vida, onde ele quer chegar? Quem é o cidadão do século XXI? Quero conhecê-lo como ser humano. Aquela velha história que sempre cito nas minhas palestras, o frontão de um templo sustentado por duas colunas. Uma são as coisas que desenvolvemos, outra é o desenvolvimento de nós mesmos. Se você não desenvolve ou se desenvolve só uma coluna, o frontão desliza e a civilização é destruída. Então, pensar no homem do século XXI, os valores que ele deve ter. Que tipo de ser humano deveria haver, inclusive para manipular sem risco toda essa tecnologia que ele criou? Onde ele deveria querer chegar? Qual é o seu referencial em termos de humanidade e em termos também de cada povo? Porque isso é importante, é necessário. Onde quereríamos chegar? O mito do cidadão do século XXI é uma necessidade. Ele tem que surgir em algum momento. Porque isso é que faz com que a cultura comece a ser persuasiva, ela comece a se moldar ao seu corpo e estar com você em todos os lugares. Começa a haver uma formação, a cultura já é formativa, seja ela como for, né? às vezes mais deformativa do que formativa. Mas ela começaria a trabalhar numa direção escolhida conscientemente com um propósito, fazer com que o ser humano seja um ser formado cada vez mais em direção ao cidadão e ao ser humano pleno. Trabalhamos com mitos emprestados. Nós deveríamos trabalhar com a assimilação coletiva de um novo modelo como meta. Trabalhamos mesmo com mitos emprestados. Justiça, pega Temis romana. Não é isso? Cadê o nosso símbolo de justiça? Não tem, tem que pegar em Roma. Amor, pega Vênus latina. Ou seja, nós não temos símbolos, temos que trabalhar com símbolos emprestados. A civilização que criou naves que são capazes de desviar um cometa da sua rota de colisão no espaço, não é capaz de construir mitos próprios, fundamentado em personagens históricos ou não, não é capaz de construir os seus próprios mitos. Ou seja, que tecnologia estranha, né? Só para fora, nada para dentro, nada para dentro. Coisas que eram básicas do ponto de vista clássico, a gente não sabe mais fazer. Tudo tinha o seu mito. Para habitar uma casa, havia toda uma criação de um mito para você entrar naquela casa e ela passar a ter uma noção de lar. Tudo tinha um cerimonial, um mito fundador. Para quem conhece a cidade antiga, o livro, sabe disso. Tudo tinha essa cultura, tudo tinha um mito fundador, tudo tinha um cerimonial. E isso despertava no ser humano um sentido de honra. Eu tenho que honrar esse pacto, esse mito, esse momento primordial. Eu tenho que voltar a ele. Direcionamento dos produtos culturais para esse objetivo. Todos eles para isso. Então, os nossos heróis de telenovela, eles são seres humanos em geral que pretendem o quê da vida? O quê? Qual é o objetivo deles de vida? Conquistar fulaninho, se livrar de ciclaninho? Isso, não sei nem dizer mais, porque tem tantos anos que eu assisto telenovela, mas não deve ter passado disso.
Se vingar.
Vingar de alguém que fez alguma coisa, é isso? Qual é o grande objetivo de vida dos nossos referenciais que a gente cria? Isso é uma loucura você distribuir modelos como esse para uma civilização. É uma banalização orquestrada. Banalizou-se a sociedade num nível ridículo. Ou seja, são modelos de superficialidade total. Além de nós termos a nossa vida superficial, ainda ficamos olhando a superficialidade dos outros. Imaginem vocês começarmos a ter produtos culturais que fossem estimulantes. Eu me recordo que uma vez eu assisti uma entrevista de um personagem, de um ator que fez um personagem muito importante. Alguém já viu aquele filme Gladiador? É um personagem de uma honra indiscutível, né? Fora do comum. Russell Crowe, que foi o ator que fez esse personagem, ele disse que depois que fez o filme foi incrível, que nunca tinha acontecido isso com ele em outros filmes. Ele começou a receber cartas de amor e de ódio. Alguns adorando porque ele tinha dado um referencial maravilhoso de vida, outros odiando porque, na verdade, ele tinha exposto a mediocridade deles. Ele nunca tinha passado por aquilo, ele começou a receber mensagens de amor e de ódio. Ele criou um referencial, um homem impecável. Ali tinha um homem impecável. Isso incomoda uns e dá ar para outros. Começa a haver uma reação em conjunto. Você mexe com a psique das pessoas. Elas se sentem abaladas para um lado ou para o outro. Quando tem bons referenciais, isso funciona assim. E isso é necessário. Cidadão pleno em algum patamar dentro de uma civilização assim deveria ser reconhecido e incentivado. Ou seja, não só grandes heróis, mas pessoas que conseguem subir um degrau acima da média, que fazem coisas que são louváveis. Platão fala da necessidade de termos os nossos heróis. A civilização vai construindo os seus pequenos heróis, heróis cotidianos. Aquela pessoa que achou uma carteira cheia de dinheiro e devolveu para o dono. Ele é um ser excepcional? Não, é um ser comum. Mas esse ato que ele fez, poucos fariam. Então ele já é uma história a ser cultivada, já é um degrau acima, já é algo para ser conhecido. Vai premiando, é que nem a gente faz com o nosso filho, quando ele está aprendendo a andar. Deu um passinho, a gente faz uma festa, chama os vizinhos, não é isso? Quando deu dois, a gente faz outra festa, chama os vizinhos de novo, faz bolo, faz tudo. Você vai incentivando cada pequeno ganho, como se conduz uma criança ao aprender a andar. Quem conduz a sociedade conduz dessa maneira. Seja um pequeno ganho, olha o que esse cidadão fez. Isso é altamente civilizatório, tem a ver com o nosso arquétipo. Vamos cultivar isso, vamos trazer à tona. Cada vez mais esse seja a busca, a aspiração, a sede, a ânsia de que falou Platão, né? Por sermos cidadãos plenos, por sermos cidadãos perfeitos, cidadãos perfeitos. Então, isso é um elemento fundamental. Cada degrau, esses cidadãos vão sendo estimulados quando sobem. Falei para vocês da psicologia positiva, falar das metas como algo já presente em algum grau. Quando colocamos um referencial, não é eu vou ter, isso não funciona. Eu tenho, eu sou, nós somos. Nós somos nesse momento. De tal maneira que o que vai acontecer, eu trago aqui adiante, nós vamos gerar o desconforto do deslocamento no transgressor. O transgressor se sente deslocado da sociedade, se sente um pária, se sente no ostracismo. Isso é um desconforto psicológico muito grande. Quando nos nossos tempos o transgressor se sente muito confortável, que a regra às vezes é ele. A regra que se suscita é o mais esperto, aquele que se dá bem a qualquer preço. Então nós passamos para ele o desconforto de ser um transgressor e de estar à margem. Se torna um transgressor e está à margem das regras da sociedade. Isso é muito desagradável, tá? E ele vai ter que passar por isso. É difícil suportar. Porque uma cultura continuada que alimenta um determinado comportamento, cada vez mais os transgressores se sentem marginalizados. E fica mais difícil. Ao interagir, dançar, cantar, ler, recebo reforço e orgulho por esses atributos civilizatórios, ou seja, embasamento de tudo, tudo que chega ao meu alcance. E com a maior liberdade, não vamos condicionar os artistas a falar disso, mas os artistas são seres humanos que buscam isso. Então é justo que as suas produções tenham essa meta. Se eu gero uma produção e eu sou uma pessoa que busca o aperfeiçoamento, busca a plenitude, é claro que muito daquilo que eu sou vai estar naquilo que eu faço, sem que ninguém me obrigue a isso. Vai gerando todo um caldo de cultura, onde a pessoa é imersa e vai cada vez mais sendo incentivada nessa direção. Paideia é um abraço humanista em cada novo integrante da humanidade, franqueando a ele conteúdos e caminhos para o seu desenvolvimento como indivíduo e cidadão. Um abraço humanista, da maneira que ele se vê preenchido, embasado, cercado por todos os lados de um ideal civilizatório, um cidadão pleno, um ser humano pleno. Cada vez mais nessa direção. Aí eu trouxe como um questionamento para ficar no ar para nós, como despedida, uma frase de uma música de Djavan, que ele diz: Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Ou seja, nós somos uma geração que não recebemos isso. O que que a gente faz? Vamos esperar que a próxima tenha. Como a próxima tem, vai ter se a gente não transmitir para ela? Portanto, sem ter recebido, temos que ter. Providenciar para que nós tenhamos aquilo que não recebemos. Nós podemos construir e ter. Porque senão não quebramos esse ciclo vicioso nunca. Isso não é a próxima geração que vai construir, somos nós. É o sacro ofício, que é a origem da palavra sacrifício. Sacro ofício, ofício sagrado, de ser melhor para dar um referencial diferente a outras sociedades. Dar um referencial maior para tudo aquilo que você participa, sua família, os grupos nos quais você participa, um referencial maior sempre. Quem começa é quem tem consciência. Se nós temos consciência num determinado momento, criar esse modelo, nós começamos a criá-lo no microcosmo onde vivemos. E à medida que ele vai sendo visto, gerando influências, vai se reproduzindo. É sempre assim. Não pensem que há aquela frase, aquele ditado popular um pouco cínico, que diz que uma andorinha não faz verão. Muito pelo contrário. Um dia uma andorinha despertou e foi embora. No seu voo migratório, as outras foram atrás. Ou vocês acham que as grandes mudanças históricas aconteceram porque um dia uma multidão inteira despertou querendo mudar? Não foram meia dúzia de cidadãos que deram a direção, depois todo mundo correu atrás. Sempre foi assim, sempre foi assim. Portanto, não dá para a gente esperar que a próxima geração faça, porque ela também vai dizer: não recebi, portanto não posso dar. Aquele que toca a consciência com uma verdade está comprometido com ela. Toda vez que a nossa consciência toca uma verdade, estamos comprometidos com ela. Portanto, esse embasamento civilizatório é baseado num modelo que, nas suas bases, é relativamente simples. Embora complexo de implementar, né, mas a ideia geral é relativamente simples. Vocês lerem aí as 1.200 páginas do livro Paideia, de Werner Jaeger, vocês vão ver que ele fala o tempo todo de vários autores, de várias influências, mas nesse sentido, basicamente é isso que ele fala: que o homem grego tinha um referencial da Areté. E isso era maior do que tudo, e isso permeava todas as manifestações da sociedade. E era um mundo feito para tornar o homem um cidadão melhor e um ser humano melhor. É? Basicamente é isso que é dito. E proposto como um referencial para ser pensado. e talvez visto quais são as vias através das quais a gente poderia sonhar em atualizar a paideia, viver a paideia, começando por nós mesmos, depois vendo o impacto que isso provoca na sociedade. E é isso, aí eu abro perguntas para vocês, se alguém tiver alguma coisa que gostaria de questionar. A paideia era o modelo que era utilizado, o modelo civilizatório que era utilizado. Claro que a Grécia depois entrou em decadência, perdeu tudo isso, mas foi um modelo, foi um momento histórico brilhante da história da Grécia, quando se regia pelo modelo de educação que era a paideia, que tornou ela um povo tão relevante, é o berço da civilização ocidental. Grécia e Roma são o berço da civilização ocidental. Tá? Então, tornou essa civilização um referencial. É, com certeza. Vivemos um momento de crise, um momento de pico, que vai provocar dor, vai provocar crises, vai obrigar a revisão. Agora, não sabemos o quanto ainda descemos nesse modelo, né? O quanto de sofrimento ainda temos que pagar antes de ter essa guinada de subida. Mas é uma necessidade histórica que podemos fazer, como eu falei, em grupos. Nova Acrópole faz isso. No Brasil, em mais de 90 escolas, no mundo, em mais de 60 países, é o trabalho que a gente faz, de formação, tendo como meta virtudes. Que cada um assumisse essa responsabilidade, se envolvesse, se integrasse e fizesse isso funcionar, tá? Porque aquele que vive essa virtude, ele vive no presente o que será o futuro da humanidade. E ao antecipar esse futuro, ele é um referencial para os demais. É uma luz no final do túnel. Sim, é preciso que você tenha muito claro qual é o seu propósito. Eu normalmente recomendo que você coloque como propósito de vida valores, ou seja, eu quero ser uma pessoa justa e fraterna. Acabou. Pode ser até que você vá trocando esses valores ao longo do caminho, mas é importante ter um referencial. Vá trocando, vá ampliando, porque eles não têm nenhuma contraindicação. E todos os dias faço uma reflexão. Através daquilo que eu fiz hoje, eu caminhei em direção ao meu referencial? Me tornei um pouco mais justo? Porque você sabe que ginástica, hoje existe dentro de competições pessoas que são capazes de praticar tudo para poder superar o competidor, né? São capazes de coisas torpes. Ou seja, a ginástica em si ela não é boa nem má, depende de para que você vai fazer. Para que você está fazendo? Está direcionado para quê? Se eu faço música, bom, existe ruído hoje em dia que induz as pessoas às piores coisas. Eu estou querendo levar a mim mesmo e as pessoas com a minha música para onde? Qual é o objetivo? Qual é o direcionamento de tudo isso? Você faz um questionamento diário. O referencial da minha vida é ali. No dia de hoje, o passo que eu dei, eu fui nessa direção, fiquei parado e fui na direção contrária. Porque um dia dá para corrigir fácil. Se você afastar muito, fica mais complicado. Todos os dias, passe o seu dia sob o crivo do seu propósito. O que eu fiz me aproximou disso, foi feito com essa intenção, que dá para conectar tudo o que fazemos. Tudo que é necessário, que é bom, pode ser conectado. Bom, eu não falei bem em mentir, né? Eu falei que era necessário criar um outro mito e talvez ocultar essas coisas. Eu não contaria para crianças que vieram bandidos para o Brasil. Honestamente, não criaria. Agora, isso daria para a gente uma discussão enorme, porque a gente pega as coisas muito estrito senso. Platão tem um diálogo que ele fala sobre isso, que é o Hippias Menor. Nesse Hippias Menor, ele fala sobre a mentira. Ele vai dizer que a verdade é aquilo que está comprometido com o bem e não necessariamente com os fatos. Quando, por exemplo, um médico diz a um paciente, não fala que ele está com uma doença fatal. Ou quando uma pessoa colérica está correndo atrás de outra para bater nela, e eu não digo para onde ela foi. E coisas desse tipo. Nesse momento, a verdade está correspondendo ao bem daquela pessoa, para que não aconteça uma violência. A verdade corresponde ao bem, e não necessariamente a fatos. Tem certos fatos que é natural na nossa vida, que por uma questão de pudor, a gente oculte. Fatos da nossa intimidade, a gente oculta. Tem certas coisas também que, inclusive, eu acho que não são assim, porque deve ter vindo mais gente que não era criminosa do que gente que era criminosa. Sei por que colocamos um foco em cima disso. Mas certos fatos que seria bom que fossem ocultados, sim, e fossem colocados em relevo outros. Tá? Entender que mentira é uma coisa um pouco mais complexa do que isso. Ela tem um compromisso com a ideia do bem, tá? Com a máxima expressão do bem que a gente pode pensar. Então, todo povo teve coisas duais, porque tudo no mundo é dual. Todo povo teve grandes homens e pequenos homens. Teve homens maravilhosos e cafajestes. O que a gente fez é um tipo de mentira. A gente ocultou os homens bons, só está revelando os cafajestes. É uma mentira também, uma parcialidade. Vamos fazer o contrário, vamos ocultar os cafajestes e mostrar os homens bons, por que não? Isso tem propósito, essa eleição tem propósito, a outra não. Tá? Bom, não é uma pergunta simples de responder. Eu te recomendo, inclusive, existe uma palestra no YouTube que se chama Filosofia na Educação, como os valores transformam o mundo, onde eu falo disso de maneira mais ampla. Mas, de qualquer maneira, eu volto àquela frase de epíteto que eu usei na palestra. As sementes de grandeza no homem necessitam de uma imagem para florescer e germinar. A melhor coisa que se pode fazer é você ser o referencial do qual você está falando. Porque uma imagem é um impacto muito grande, o contato com uma pessoa assim é um impacto muito grande. O jovem, o garoto, ele é muito sujeito a gostar de heróis, faz parte da idade. Se a gente não oferece heróis construtivos, verdadeiramente humanos, vai para coisas fantásticas, coisas disparatadas. Ele necessita da imagem de heróis. Ele é muito dado a estar ligado às pessoas que para eles são referenciais. São muito dóceis quando a pessoa os convence de que é um referencial. Então, a melhor coisa a fazer é ser, não mostrar contradições e ser exatamente aquilo que você está propondo. E ainda que ele tenha muitas outras opções, a tua opção vai ficar no menu de opções da vida dele. Em algum momento ele pode voltar a optar por ela. Mas eu conheci uma pessoa que não era assim. Lá na frente, diante de um aperto, de uma dificuldade, ele vai lembrar. Eu conheci alguém cuja opção de vida não era essa. Portanto, isso é possível, essa opção existe. Você vai marcar o resto da vida dele com isso. Estavam todos formados pelas mesmas bases, né? Eram todos leitores de Homero e de Hesíodo, ou pelo menos ouviam os Rapsodos citando Homero e Hesíodo, depois todos influenciados por Platão, ou seja, todos vinham de uma única fonte cultural, todos estavam sendo alimentados assim como seus filhos, tá? Estavam sempre sendo educados também ao longo da vida. Eles recebiam referenciais que eles iam passar para os seus filhos. E eram referenciais comuns a toda a sociedade. Portanto, não era uma coisa que cada um inventava. Todos estavam sendo formados, tanto pedagogo quanto pai, segundo uma única base, né? Que é o ideal do homem grego. Todos eles buscavam a mesma coisa. Foram educados para isso e eram continuamente reforçados nesse papel. Tá? Então, isso tende a gerar uma coerência, todos olhando para a mesma direção. É, em geral, civilizações que têm como referencial virtudes têm algo de transcendência. Claro que não estou dizendo que é impossível ter virtudes morais como referencial sem isso. Eu não sei, teria que experimentar historicamente. Mas o fato é que elas em geral tinham. Tinha alguma coisa além, era alguma coisa os deuses do Olimpo, era alguma coisa de ser virtuoso o suficiente para honrar isso, a chegar a algum lugar. Tá? Eles tinham lá as suas buscas, sim. Transcendente é como você considerar que todos os valores, todas as virtudes são atributos de Deus. Portanto, ao ter as virtudes, você se assemelha a Deus. Ao se assemelhar, aproxima-se dele. Necessariamente, a gente se aproxima de um ser humano através das suas virtudes. Quando a gente se assemelha a ele, fica mais próximo. Portanto, ao conquistar a virtude, você está conquistando atributos divinos. Então, necessariamente, vai aproximando dele. Tá? E cada um tinha aí as suas imagens, os seus símbolos que colocava. Tá? Mas é muito comum que os dois estivessem associados, sim. A verdade é que a vaidade vai estar sempre nos rondando. Faça a gente o que fizer. Não fiz nada, a vaidade vai estar lá. Fiz alguma coisa, ela também está. Portanto, faça você o que fizer, você vai ter que aprender a lidar com a tal da vaidade. Na Grécia tinha um componente, que era a ideia de que todo homem grego era assim. Portanto, quando você faz isso, você não está fazendo nada mais do que sua obrigação como homem grego. Tá? Então, isso é até uma ferramenta para amenizar esse aspecto. Tá? Mas não pense, porque tem certas coisas que sempre estarão no seu calcanhar. Você vai estar sempre tendo que olhar. Vaidade, preguiça, inércia, tendência crítica, tem certas coisas que você vai ter que controlar pela vida fora. Que baixou a consciência, elas te pegam. Fazendo você muita coisa, não fazendo nada. Esse é o drama humano, não é isso? E quanto à questão do budismo, da transcendência no budismo, é como se você imaginasse nesses grandes sistemas iniciáticos orientais, um discípulo para pisar ali na porta já deveria ser um homem virtuoso. Então, esses sistemas, inclusive, se afastaram muito da sociedade, se fecharam quando a sociedade deixou de gerar homens virtuosos para baterem na porta deles. A sociedade já não gerou mais candidatos aptos a esses sistemas. Eles se afastaram muito. Cada um se recolheu para as regiões ermas, né? Porque não tem, a sociedade já não gera mais. A finalidade da sociedade seria isso, gerar pessoas moralmente preparadas para bater a porta de escolas desse porte. Não gera mais. Então, é melhor afastar da civilização. Que ela já não é mais civilizadora. Né? Então, é melhor afastar. Então, houve uma ruptura aí. Era para ter uma continuidade. Sociedade leva até um ponto. Pá, homem virtuoso. A partir daqui, você quer entrar na transcendência e tem escolas de alto nível. Mas eles exigem, no mínimo, que você seja virtuoso. No mínimo. Para pisar no tapete. Olha, a Grécia foi bastante machista, isso sem dúvida, né? Você vai ver em filósofos como Platão, na República, quando ele fala da formação dos guardiões, incluía homens e mulheres. Foi inclusive criticado por isso. Falava de homens e de mulheres. Se pegamos também a própria Ilíada e Odisseia, tem grandes mulheres lá dentro também, várias grandes mulheres. Agora, a civilização grega teve aí o seu, sua limitação quanto a isso. Era de uma tônica mais machista. Mas esses que criaram essas grandes tradições, Platão falava de mulheres indo para a guerra. A República é um livro exemplar quanto a isso.